E será lançada nesta segunda-feira a segunda fase do Recicla Comércio, um projeto da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Para falar sobre esse projeto, estamos aqui com o coordenador do Recicla Comércio, Wagner Severino. Ele é empresário, né? E está aqui no estúdio com a gente, vice-presidente da Assim para Assuntos de Meio Ambiente. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço o convite, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Bom, o projeto está entrando na segunda fase. Como é que é essa segunda fase?
Bom, Luciana, até esta primeira fase, o projeto ele era gerido pela Associação Comercial, né? Eu era o gestor deste projeto. E a novidade agora para esta segunda fase é que a Associação Comercial está passando a gestão deste projeto para o núcleo ambiental do programa Empreender da Assim. Esse núcleo ambiental é um grupo de empresas de consultoria ambiental, né, empresas do mesmo segmento que se reúne, né, ali na Associação Comercial, através das reuniões, para discutirmos aí o problema do setor ambiental da nossa cidade e a região. Então, a gestão deste projeto ela passa a ser deste grupo, né, do núcleo ambiental do programa Empreender da Assim. E estamos, logicamente, muito confortáveis e confiáveis em estar passando, né, a gestão deste projeto para o núcleo ambiental.
Uhum. Agora, com essa transferência, muda alguma coisa na prática?
Na verdade, não. Né? Uhum. Porém, como agora temos várias, eu posso dizer, pessoas pensando o mesmo projeto, nada impede que algumas metodologias, algumas ações que eram desenvolvidas anteriormente possam ser reformuladas, mudadas, sempre para objetivando a melhoria do trabalho do projeto a ser implementado nessas novas avenidas, né? Mas, a princípio, a metodologia se mantém a mesma, né, do projeto anterior, mas não está descartada a possibilidade de mudanças no processo a ser implementado nessas avenidas.
Agora, conta pra gente como que é o Recicla Comércio, né? Há quanto tempo ele funciona e o que ele já provocou aí de transformação?
Bom, se eu fizer um histórico longo até, esse projeto nós tivemos início em 2007, né, como um projeto piloto na Avenida Brasil. Por alguns motivos não conseguimos dar sequência e algumas vezes nós tentamos retomá-lo. Porém, agora no ano de 2015, meados de setembro de 2015, nós conseguimos firmar uma parceria com o município, onde o município se responsabilizou em fazer a coleta dos materiais recicláveis nestas avenidas onde nós implementamos o projeto. São essas cinco avenidas, as quais nós vamos apresentar os resultados hoje, lá na Associação Comercial. Né? De lá para cá, nós tivemos uma tanto adesão por número de participantes quanto volume em toneladas de materiais recicláveis coletados, nós tivemos gradativamente um aumento significativo. Né? O projeto começou em setembro, né? Nós finalizamos ele em dezembro do ano passado e agora estamos lançando aí a segunda fase deste projeto. Então, os números, os resultados alcançados de setembro até agora, gradativamente eles foram aumentando tanto em número de participantes quanto em toneladas coletadas. Claro que agora eu acredito que este número já tenha se estabilizado, né? Porque a geração ela permanece a mesma, somente a separação que é feita de uma forma mais adequada, onde o volume de material reciclável coletado pelo programa, consequentemente, também aumenta.
Nós estamos conversando com o vice-presidente da Assim para Assuntos de Meio Ambiente, Wagner Severiano, ele é empresário do ramo ambiental. Estamos falando sobre o projeto Recicla Comércio. O senhor pode apresentar, o senhor vai apresentar dados hoje à noite, né? O senhor tem aí alguns números para a gente?
Sim, números de empresas participantes hoje nessas cinco avenidas já chegou aí um pouco mais de 600 empresas. Né? E em toneladas coletadas mensalmente, né, somando aí todas essas avenidas, já passa aí as 20 toneladas de material reciclável. Nós começamos de uma forma tímida, né, em relação a valores, mas como eu já disse e repito, né, gradativamente a própria consciência do gerador vai fazendo com que essa quantidade em toneladas aumenta, chegando aos números que nós vamos apresentar, né, como eu já disse aqui hoje.
e a qualidade do material reciclado, do material coletado nessas empresas?
Este é um ponto primordial. Hoje, se nós conversarmos com qualquer cooperativa, que são os coletores, os receptores destes materiais, elas vão dizer que é o melhor material que chega até elas, é o filé mignon do material reciclável. Pelo fato de nós educarmos catch a catch ali, a cada empresa, entrarmos na loja, explicarmos o que é reciclável, o que não é. Então, o material que é coletado desses trechos onde nós implementamos o projeto acaba sendo um material bem melhor do que coletado em qualquer outra região. Porque, de fato, o que está ali é reciclável.
Então, quer dizer que é uma questão mesmo de educação, né? As pessoas não precisam só aprender a separar, elas têm que aprender a como separar, né? Há uma forma correta de separação.
Exatamente. Não é apenas colocar o que nós achamos que é reciclável, porque muitas vezes aquilo que eu imagino que seja reciclável, na verdade não é, ou por uma questão de comércio, né? Que isso também influencia. Né? Há tempos atrás, para você ter uma ideia, nós não considerávamos copinho descartável sujo, por exemplo, como um material reciclável, tudo por uma questão comercial. Né? Hoje esse cenário já mudou. Então, onde nós atuamos através do Recicla Comércio, nós procuramos orientar dentro dessa nova realidade e atual realidade, né? do comercial, né? Para que realmente tudo que chega através do projeto para as cooperativas sejam de fato reaproveitados, reutilizados, encaminhados de fato para a reciclagem.
Explica para a gente sobre essa questão do copinho. Quer dizer que o copinho utilizado ali com restinho de líquido, ele não era reciclável?
Sim, ele não era considerado reciclável por conta de ter café, ou até mesmo por conta de ter um líquido que, a partir do momento que ele contamina um papel limpo, aquele papel, dependendo do que está ali dentro, ele já, ele já contamina o papel limpo, o papel limpo já se torna não mais reciclável. Existia isso há um tempo atrás. Hoje já existe comércio para o copo descartável, até mesmo sujo, né? Então, hoje nós orientamos para que os copinhos descartáveis, independente se eles estarem limpos ou sujos, com café ou com chá ou com alguma qualquer coisa do gênero dentro, nós orientamos que ele seja separado e encaminhado também para a coleta seletiva, porque hoje há comercialização desses copinhos.
Mas como que é essa separação? Tem que ir num recipiente só para os copinhos?
Bom, quando o copo tem líquido dentro, nós orientamos para que realmente não seja colocado com líquido. Né? Porque
tem
realmente
que dar uma limpadinha?
Não necessariamente uma limpadinha, né? Mas tipo, deixar escorrer. Né? É igual a questão do litro de óleo. Né? Então, deixar escorrer o máximo possível, né? Reaproveitar o máximo possível, não escorrer, né, dentro da pia, né? Né, mas deixar escorrer de modo que você consiga aproveitar este óleo, e assim encaminhar. Porque se você coloca o vidro de óleo com algum vestígio ali de líquido, esse óleo vai contaminar ali o papel limpo, enfim, aí já vai não tornar esse papel algo interessante para comercialização no que diz respeito à coleta feita pelas cooperativas. Né? Então, nós orientamos, né, não lavar, né, não há necessidade de lavar esse copo, mas escorrer ao máximo a ponto de não contaminar o papel e ser colocado no mesmo recipiente, no mesmo saco. Né? Claro que a empresa, se você pensar numa empresa, ela gera muito copo, né, muitos copos. Então, como às vezes já tem até o
porta-copos.
Porta-copos,
né? Daí você coloca o copinho lá, sempre tem um restinho de café, e daí como é que faz?
Aí, quando isso ocorre, quando a empresa, a pessoa não consegue, né, tirar todo esse líquido de dentro do recipiente, aí sim nós orientamos para que seja colocado todos os copos dessa forma no mesmo recipiente. Porque, na verdade, só vai ter copo ali, não vai ter o perigo dele.
Um saco plástico só com
somente com copos. Que é o que acontece na maioria das empresas, né? Por ter aqueles dispensers, né? Então a pessoa que faz a coleta só coleta copo e recolhe só copo dentro do saco, acaba tendo só copo e não tem problema de estar contaminando outros recicláveis que poderiam estar sendo contaminados ali por estar juntos.
Como é que fica o projeto Recicla Comércio agora, que a cidade está com coleta seletiva em todos os bairros, em todas as avenidas, né? Um projeto da Secretaria de Serviços Públicos, né, de ampliar a coleta seletiva. O projeto Recicla Comércio vai para as outras avenidas?
Sim, o núcleo ambiental do empreender, nós vamos, possivelmente nos próximos dias, marcar uma reunião com a CEMUSP, né, com a Secretaria de Serviços Públicos, para nós definirmos horário e dia, né, para a coleta nessas avenidas onde nós vamos implementar a segunda fase do projeto. Lógico que, como agora a prefeitura já tem estabelecido um roteiro para a coleta seletiva no município, nós vamos acabar adotando os dias e horários conforme estabelecido pela própria rota já existente, né? Nós não vamos mudar tudo que já está sendo planejado por conta deste projeto. Nós vamos nos adaptar à rota estabelecida. Então, por exemplo, hoje a Sofia Rasgulaev é uma avenida onde nós vamos implementar o projeto. Se lá já existe hoje um horário, um dia para coleta seletiva, nós vamos trabalhar nesta avenida e orientar para que seja colocado e separado o material nesse mesmo horário que já está estabelecido pelo próprio município. O que difere o nosso trabalho das avenidas que já têm ou que já possam ter a coleta hoje é, de fato, a educação ambiental, né? Então, a nossa maior conquista em relação aos resultados se dá não pelo fato de ter a coleta naquele trecho, e sim pela educação que nós implementamos, que nós fazemos nos trechos onde o projeto é implementado. Então, a educação ambiental, ensinando o que é reciclável, o que não é, é o que faz a diferença no que diz respeito à qualidade do material e quantidade do material. Não apenas o trecho, né? Coleta seletiva pode ter na cidade toda. Se as pessoas não forem induzidas e orientadas, educadas, mobilizadas a fazer a separação como deve ser feito, né, de nada vai adiantar. Então, quando nós educamos, quando nós mobilizamos, conscientizamos, explicamos o que é reciclável, o que não é para aquela empresa, para aquele gerador, né, o resultado, consequentemente, é diferente e bem diferente.
E vocês têm uma equipe, então, que vai de comércio em comércio com essas informações.
Exatamente. O núcleo agora vai poder contar, o núcleo ambiental vai poder contar com uma equipe de estagiários para poder fazer todo esse trabalho formiguinha, visitando loja por loja, cadastrando, orientando, estabelecendo dias para coleta, horário, né? E toda vez que nós iniciarmos a coleta em uma avenida, Luciana, nós vamos divulgar, nós vamos mostrar para aquela avenida, para aquele trecho e para a população ali do seu entorno que realmente o nosso projeto iniciou, independente de ter ou não a coleta já existente, como já estabelecido pela gestão atual. Como eu te disse e vou repetir, se hoje naquele trecho existe uma coleta seletiva, a partir do momento que nós entramos com o nosso projeto, a qualidade e a quantidade depois que nós saímos daquela avenida é outra. Então nós focamos na educação mesmo.
Uhum. Tá. E você, a segunda fase começa pela Sofia Rasgulaev mesmo ou foi só um exemplo?
Foi só um exemplo. A primeira avenida que vai ser contemplada é a Avenida Kakogawa. A segunda avenida é das Palmeiras, a terceira é Alexandre Rasgulaev e a quarta e última é a Sofia Rasgulaev. Né? Então nós vamos ficar 3 meses em cada avenida. Esse projeto aí vai durar mais 12 meses, mais um ano, né? Até nós terminarmos toda essa avenida. E enquanto associação comercial, eu quero também ressaltar, Luciana, que a gente está bem confiante e acreditamos piamente que os resultados que o núcleo ambiental do programa Empreender vão trazer daqui 12 meses para nós serão surpreendentes, vão ser com certeza melhores, porque não é apenas uma cabeça pensando, né? São várias pessoas envolvidas agora nesse setor. Então é um legado aí que o núcleo ambiental, né, de empresas de consultoria ambiental do programa Empreender vai deixar, não só deixar, mas acredito que também dá continuidade, porque nós temos ainda bastante avenida para ser trabalhada na nossa cidade.
E nessa primeira fase, quais foram as avenidas?
Foram a Avenida Morangueira, Avenida Mandacaru, Guaiapó, Tuiuti e Pedro Taques.
E 600 empresas.
Para ser bem exato, 605 empresas.
E aí, esse material todo recolhido vai para a cooperativa com o lucro todo da cooperativa?
Exatamente. A prefeitura faz a coleta. Esse material ele é encaminhado para as cooperativas, são 7 cooperativas, né? Então, em cada momento, em cada avenida, isso é distribuído, né, para todas as cooperativas. Existem, se eu não me engano, não vou me lembrar o nome agora, uma ou duas que não recebem esse material, se não me falhem, a memória, eu não tenho certeza disso, né? Eu ia até comentar que todas recebem, mas eu acredito que tem duas que não receba por vontade mesmo dessas cooperativas. Por exemplo, a cooperativa que trabalham com lixo eletrônico, né? Então, uhum, o foco deles é mais o lixo eletrônico. Tá. Então, a maioria das coisas que vem desse projeto é o papelão, é o plástico.
É isso que eu ia te perguntar, né? Que tipo de material é descartado pelas empresas?
Na maioria das... Tudo que é reciclável acaba chegando, mas a gente pode colocar que mais de 80% do material que vem é papelão, papel, plástico, PET, copinho, né? Eventualmente vem sim um lixo eletrônico, né? Mas nós orientamos, por Maringá já ter uma cooperativa que trabalha exclusivamente com lixo eletrônico, nós orientamos que entre em contato direto, que armazene mais, mais quantidade, né? Para que seja dado o descarte, ou até mesmo colocar nos pontos. Existem alguns pontos na cidade também, não vou saber colocar agora quais são, onde eles estão, mas existem alguns pontos para lixo eletrônico já aqui na cidade, né? Que também pode estar sendo depositado, que a coleta é feita.
Bom, desde o início do projeto, o Recicla Comércio transcorreu assim normalmente, ou vocês encontraram algum gargalo nesse processo?
Bom, desde a época, né, que nós startamos ele lá no início, em setembro de 2015, o projeto, né, veio caminhando de forma natural. Nós tivemos alguns problemas pontuais em relação a coleta mesmo, então não passou neste tal dia, nesta avenida, mas isso logo já era resolvido. Então foram duas vezes, eu posso citar, que nós tivemos problema. No início, logo no início, acredito que por uma questão de adaptação, e logo agora na transição da gestão, acredito também que por conta dessa transição nós tivemos um único problema pontual, que não foi feito a coleta na data, no dia estabelecido, porém, né, logo levantado este problema, o município prontamente solucionou, resolveu e voltou tudo ao normal, né? Então, hoje, as coletas estão acontecendo nestas avenidas normalmente.
Uma vez por semana?
Uma vez por semana.
E aí, os materiais, eles são colocados em sacos plásticos padronizados ou não?
Nós orientamos para colocar em sacos da cor azul, tá? Isso é uma orientação. Tem muitas empresas que não aderem, né? não colocam, né? Nós, né, pedimos então para que seja colocado em sacos pretos e encostados na parede, porque o coletor consegue identificar do lixo comum. Quando a coleta, isso acontecia muito, a coleta do reciclável passar no mesmo dia da coleta comum.
Ah, uma dica, né, para a coleta seletiva que está sendo implantada pela prefeitura, porque era uma dúvida de muitos ouvintes, inclusive, que ligavam aqui, mas e aí, como que eles vão saber o que é lixo reciclável, o que é lixo orgânico, né? Então, encostado na parede.
Na parede. Então, nas avenidas onde atuamos, nós orientamos para encostar na parede. Mesmo hoje, não tendo mais esse problema, né? Hoje, a coleta do reciclável, ela não coincide com o lixo comum, né? Mas vamos supor que isso venha a acontecer, nós orientamos que o reciclável seja colocado ainda, mesmo não ocorrendo, né, encostado na parede, porque eles já visualizam que aquilo ali é reciclável, independente se está estando em saco da cor azul ou da cor preta. Mesmo assim, a gente enfatiza, compre saco da cor azul, é o mesmo valor, né? Então, a hora que acabar o preto, compra o saco azul, que dá uma diferenciada.
E o que os comerciantes falam sobre esse projeto? Qual que é a reação deles, assim, o feedback deles?
Bom, hoje, inclusive, nós fizemos, o departamento de pesquisa da Assim fez um trabalho, uma pesquisa com os participantes, né? Vou apresentar algumas dessas perguntas que foram feitas a eles hoje. Mas, assim, duas perguntas eu acredito que seja interessante ser colocadas aqui em relação ao que você questionou. Mais de 68% dos entrevistados acham que é um projeto de suma importância. Eles avaliam a iniciativa da Associação Comercial de forma excelente. Uhum. 32, se eu não me engano, de forma boa, a iniciativa da entidade em implementar esse projeto. Né? Então, se você somar aí, já dá uma quantidade até que significativa entre excelente e bom. E o que sobra avalia de forma ruim. Né? Então, é um número insignificante, porém, essa avaliação existe. Mesmo existindo, essa pessoa que avaliou, essas empresas que avaliaram de forma ruim, estão participando e fazendo o dever de casa. Então, isso é o mais importante. Né? Então, fica...
dá 100% entre bom e excelente, né? De 68, 32.
Então, é 22.
22.
Que é um percentual muito pequeno. Desculpa, não estou com os dados.
Sim, e daí então tem um percentual bem pequeno aí de que avalia, que não avalia muito bem.
Que não avalia muito bem, porém estão participando e fazendo.
Mas eles explicaram por que eles não gostam. A separação.
Na verdade, os que avaliam não, tipo, ruim. Bem ruim, são as empresas que dizem não gerar nada. Né? Aí eu gero muito pouco, né? Mas como a nossa equipe, elas são orientadas a insistir para participar, então às vezes nós acabamos convencendo a empresa mais pela insistência, pelo cansaço, do que pela própria consciência que a gente procura despertar na nossa fala, né, quando nós visitamos as empresas. E na hora de responder uma pesquisa como essa, realmente eles avaliam dessa forma. Mas a maioria das vezes é por eu não gero nada. Aí nós questionamos, mas o nada teu, com nada do teu vizinho, com nada de todo mundo que não gera nada, né, dá uma quantidade significativa.
E o meio ambiente agradece, né?
Com certeza.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, boa tarde a todos.
Conversamos com Wagner Severiano. Ele é vice-presidente da Assim para Assuntos de Meio Ambiente, coordenador do Recicla Comércio, projeto que apresenta resultados hoje à noite numa reunião do Conselho de Administração da Associação Comercial. Então, nessa segunda-feira à noite, apresentação dos resultados do Recicla Comércio.